A nossa aula de hoje, que trata sobre a parte mais avançada dos elementos intuitivos, ela trará algumas estranhezas aos senhores, pela maneira como nós vamos trabalhar. Diferentemente do que fizemos em várias aulas, nas quais nós pegamos vários livros, vários autores, hoje nós vamos trabalhar um único livro, um único autor. De modo a facilitar a compreensão e o aprofundamento das questões, o professor pegou um livro que eu já citei aqui para vocês, e aliás eu gosto muito deste livro, que se chama O Apanhador no Campo de Centeio. É essa obra que nós vamos trabalhar hoje, do Salinger. A editora do autor, 13ª edição eu tenho em mãos. Olhem, essa obra e esse autor merecem um Google depois, não agora, da aula. Tamanhos são os mistérios, tamanhas são as coisas envolvidas aqui. Desde o título da obra, desde o impacto que essa obra causou na sociedade norte-americana, um impacto tremendo. Ela, no Brasil, ainda que em outras paragens, porque os códigos literários são diferentes, mas equivaleria ao impacto que causou Os Sertões, de Euclides da Cunha, Grandes Sertões Vereda, de Guimarães Rosa, ou Casa Grande Senzala, do Freire. Equivale a esse impacto da sociedade, né? O Salinger, nessa obra, esse autor, ele é tão interessante, depois vocês vão olhar na internet e vão ficar surpresos com a vida dele. Ele é um mistério completo, ele se exilou do mundo, das coisas, mais ou menos como faz o Robert De Niro, que a gente não sabe nada da vida dele, é um enigma, pois o Salinger é um autor assim. E recentemente foi leiloada uma carta de amor que ele escreveu, que causou um grande impacto aí, porque leiloar uma carta íntima que ele escreveu, né? E esta obra, ela é surpreendente desde a gramática dela, desde da construção das frases, do estilo coloquial que ele colocou, e a tradução é tão bem feita, olha, é tão raro a gente encontrar uma tradução feliz como essa, né? Que apresenta todas as dificuldades, dados os regionalismos, as expressões idiomáticas, os termos coloquiais que ele utiliza. Primeiro eu fiquei tentado em pegar a obra no original para vocês, mas depois eu pensei nos meus alunos, claro. Quantos de vocês iam acompanhar direto numa aula toda em inglês, né, gente? Então, por isso vamos respeitar as nossas condições, as nossas limitações brasileiras e vamos fazer a aula em português, tá bom? Sem mais delongas, eu vou direto ao livro. Este livro, O Apanhador no Campo de Centeio, é a história de um menino de 17 anos que numa noite pega um táxi em Nova York, faz um passeio de táxi e volta para casa. E essa história arrebatou a alma norte-americana. Sabe, como o grande Gatsby, do Scott Fitzgerald, ela é equivalente, assim, o impacto que ela causou. Ela causou uma comoção na época em que ela foi publicada. Ela venceu tudo que é prêmio, tudo, varreu o mundo essa obra. Mas para nós, brasileiros, ela traz algumas intempéries. Por isso eu pulei alguns trechos. Esse menino, ele tem um irmão que trabalha em Hollywood, ele tem os pais típicos norte-americanos, quer dizer, o pai bebe, problemas familiares, problemas de negócios, uma família da classe média decadente, aquelas coisas que a gente está acostumado. Ele vai para o internato, vive na escola, é um menino com problemas, sozinho, perdido nas suas reminiscências, numa América que desponta para o mundo. Todos esses problemas. E ele, numa noite, num táxi pela cidade, com suas questões, não é? Ele pega o táxi e diz, o senhor me leve, eu tenho aí $50, o senhor me leve para onde o senhor... Vamos passear. E começa a conversar com o taxista, começa a fazer lucubrações e acaba retornando. Isso é história. E só que nas mãos de um homem como Salinger, virou como o velho mar nas mãos de Hemingway. Vamos lá, então. Eu vou direto para o capítulo 3, tá? Como vocês estão vendo aqui essas folhinhas, ó, porque já está tudo separado. Aprendi isso com a professora Marisa, planejar aulas. Muito bom. Nem sempre eu consigo, tá? Mas hoje eu vou me esmerar. Aqui estão chegando vários colegas, inclusive a professora que eu acabei de citar.
A metáfora é da vencedora do balão, professor.
Tá certo. Vamos lá então, queridos. Hoje está tudo perfeito, computador arrumado, funcionando. Qualquer colega que cai, imediatamente a gente busca de volta, tá bom? Aliás, já está programado para entrar. Então, esse menino, personagem central da obra, ele começa a nos dizer: sou o maior mentiroso do mundo. É bárbaro. Se vou até a esquina comprar uma revista e alguém me pergunta onde é que estou indo, sou capaz de dizer que vou a uma ópera. É terrível. Por isso, quando disse ao velho Spencer que tinha de ir ao ginásio apanhar o meu equipamento, era pura mentira. Nem costumo deixar a droga do meu equipamento no ginásio. Meu quarto no Pensei ficava no pavilhão dos fundos, uma ala nova de dormitórios. Era reservada para alunos do terceiro e do quarto ano. Eu era terceiranista e meu colega de quarto estava no último ano. O pavilhão tinha sido batizado em homenagem a um ex-aluno do Pensei, um tal de Oxenburger, que tinha ganho um montão de dinheiro como agente funerário depois que saiu do colégio. Foi ele quem lançou em todo o país aquelas agências funerárias em que a gente pode enterrar qualquer membro da família por $5 cada. Valia a pena ver o tal do Oxen, pelo jeito ele provavelmente enfiava os cadáveres num saco e jogava tudo no rio. De qualquer maneira, havia doado uma fortuna ao Pensei e batizaram nossa ala com o nome dele. No dia do primeiro jogo de futebol do ano, ele apareceu no colégio, metido num baita de um Cadillac, e todo mundo teve que ficar em pé na arquibancada e lhe dar uma bruta salva de palmas. No dia seguinte, na capela, fez um discurso que durou umas 10 horas. Começou com umas 50 piadas cretinas, só para provar que era um grande praça, grande merda. Aí começou a contar como nunca se envergonhava de se ajoelhar e rezar a Deus, sempre que estava numa enrascada ou coisa parecida. Mostrou-nos como devíamos rezar, conversando com ele tudo, onde quer que estivéssemos. Disse-me que devíamos pensar em Jesus Cristo como se ele fosse um camaradinha nosso. Contou que ele conversava o tempo todo, mesmo quando estava guiando o automóvel. Essa foi a maior. Podia imaginar o filho da puta engrenando numa primeira e pedindo a Deus para lhe mandar mais alguns defuntos. Que horror! A única coisa boa do discurso foi bem no meio. Ele estava contando que ótima pessoa ele era, que sujeito bacana e tudo, quando de repente um cara que estava sentado na minha frente, o Edgar, soltou um peido infernal. Era o tipo de coisa grosseira de se fazer numa capela e tudo, mas foi um bocado engraçado.
Esse é o nosso livro, né?
Vamos lá. E o livro é todinho assim, gente.
Todo didático.
Ele é todinho assim, esse livro, Apanhador no Campo de Centeio. Agora vamos a uma primeira aproximação aqui. Nós estamos vendo um menino de 17 anos, um menino que é recheado de prejuízos de uma classe média norte-americana. E que valeria aqui para nós, esse menino do livro, hoje, grosso modo, tá? Não exatamente, mas equivaleria para nós, assim, pensem vocês que moram, o Walter lá em Cuiabá, a Rose lá em Fortaleza, a Sueli em Santos, o Roberto em Anápolis, pensem numa escola assim de particular, uma escola cara, uma escola frequentada por poucos, quer dizer, em uma cidade como Fortaleza deve ter umas 6, 8 dessas escolas no máximo. São escolas que a classe média alta costuma frequentar, né, no nosso país. Esse menino, se morasse aqui, ele seria mais ou menos um garoto de uma escola assim. Claro, guardada a época em que a obra foi escrita, né? E ele mostra os muitos prejuízos, que é um dos impactos que a obra causou. Quer dizer, o Salinger, ele mostra como um jovem dessa idade, nessa cultura, pensava por dentro e exterioriza isso. Não é? Porque pensar por fora, vocês sabem como é que a coisa é, é outra história. Aquele, ele desveste, ele desnuda essa estrutura. E aqui nós já temos uma primeira questão, já que estamos tratando da parte final de intuição. Um menino que pense assim como vocês viram agora, quer dizer, chega lá um cara, ele diz, ah, esse aqui está sendo recebido na escola, porque era um aluno medíocre, mas como ficou rico vendendo caixão de defunto a $5 e dá uma contribuição para a escola, eles botam o cara para falar e ainda conta um monte de piada cretina e vem querer ensinar a rezar, certo? Reza para que Deus mande defunto para ele, essas coisas. Viram como é que são os prejuízos dele, a visão de mundo dele, os contextos dele, que tipo de intuição, que modo de intuição uma pessoa assim provavelmente tem? O que acham? Acham que é uma intuição transcendente? Mesmo que ela surja como uma intuição transcendente, como ela vai se inserir nos demais tópicos estruturais da EP de um garoto desse? Ele jogaria fora, diria, eu estou ficando maluco, ou então descredenciaria ou não entenderia, a não ser que a intuição fosse próxima de uma realidade como essa que o cerca. Teria que ser uma intuição conivente com esse estado estrutural de EP. Tudo bem até aqui? Vamos prosseguir. Agora nós vamos lá para o capítulo 5. O jantar aos sábados era sempre o mesmo lá no Pensei. Devia ser considerado algo de fabuloso, pois era o único dia em que serviam bife. Aposto que só faziam isso porque uma porção de pais de alunos visitavam o colégio aos domingos e o velho Turmer, com certeza, imaginava que a mãe de todo mundo ia perguntar ao filhinho querido o que é que ele tinha comido no jantar. E ele responderia, bife. Eram uns safados. Valia a pena ver os tais bifes, umas porcariazinhas duras, sem caldo, que a gente mal conseguia partir. Vinham sempre acompanhados de um purê de batata todo encalombado. E a sobremesa era um pudim nojentérrimo, que ninguém comia, a não ser talvez os meninos do primário, por inexperiência. E os sujeitos, como o Ackley, que comiam qualquer droga. Mas até que estava bonito quando saímos do refeitório. Já havia uns 10 centímetros de neve no chão e continuava a nevar para cachorro. Estava um bocado bonito e nós todos começamos a jogar bolas de neve fazendo uma porção de maluquices. Pensando bem, era um bocado infantil, mas todo mundo estava se divertindo para valer. Eu não tinha namorada nem nada, por isso combinei com um amigo meu, que era do time de luta livre, o Mal Brossard, da gente tomar um ônibus para Agaston, comer qualquer coisa por lá e talvez assistir uma droga de um filme. Nenhum de nós dois estava com vontade de passar a noite inteira sentado em cima do rabo. Perguntei ao Mal se ele se importava que o Ackley fosse conosco, porque o chato nunca fazia nada nas noites de sábado, a não ser ficar trancado no quarto espremendo as espinhas ou coisa que o valha. Mal respondeu que não se importava, mas que também não se entusiasmava muito com a ideia. Ele não gostava muito do Ackley. De qualquer modo, cada um foi para o seu quarto se arrumar e tudo. E enquanto eu calçava minhas galochas, gritei na direção do quarto do Ackley, perguntando se ele queria ir ao cinema. Bem que ele podia me escutar através das cortinas do banheiro, mas não respondeu logo. Era o tipo do sujeito que odeia responder imediatamente. Afinal, veio até meu quarto, atravessando as cortinas, parou na borda do chuveiro e perguntou quem ia, além de mim. Tinha sempre que fazer quem ia sair com ele. Juro que se um dia ele sofresse um naufrágio e alguém fosse socorrê-lo numa porcaria de um bote, o Ackley não saía da água antes de saber quem estava remando. Eu disse que o Mal Brossard também ia e ele respondeu, aquele cretino. Tá bem, espera um minuto. Parecia que estava nos fazendo um grande favor. Demorou mais 5 horas para se aprontar. Enquanto esperava, fui até a janela, abri uma banda e comecei a fazer uma bola de neve, sem luva nem nada. A neve estava um bocado boa para isso, mas não joguei a bola em coisa nenhuma. Cheguei a começar a jogar, num carro que estava estacionado do outro lado da rua. Mas mudei de ideia, porque o carro estava bonito para chuchu, todo coberto de branco. Aí fiz pontaria no hidrante, mas o hidrante também estava com um jeitão simpático, todo de branco. Afinal, resolvi não jogar em lugar nenhum. Fechei a janela e fiquei andando pelo quarto, endurecendo ainda mais a bola de neve. Algum tempo depois, quando Brossard, o Ackley e eu tomamos o ônibus, ainda estava com ela na mão. O motorista abriu uma janela e me disse para jogá-la fora. Expliquei a ele que não ia tirar a bola em ninguém, mas não houve jeito dele me acreditar. Ninguém nunca acredita na gente. Já estão conseguindo imaginar esse menino? Viram lá. Quanto mais ele se mostra assim, e ele vai se mostrar assim cada vez mais sempre, mais nós temos essa EP dele montada por essas definições. Agora vem algumas questões aqui importantes para os senhores. A malha intelectiva não costuma se portar conforme certas volições, certas vontades. Pessoas como esse garoto aqui possuem intuições que são muitas vezes chamadas por eles de outros fenômenos, ok? Viram que ele é cético, que ele não acredita em coisa nenhuma, que o humanismo para ele é uma coisa de fachada, e a gente já imagina o tipo de educação que ele teve em casa para chegar a isso. Para ele a sociedade é hipócrita, as pessoas são hipócritas, e tem que ver quando ele fala do irmão dele, o trabalho que o irmão tem em Hollywood como ator. Sabe, você fica até assim constrangido de ver ele falar, mas é assim com todo mundo. É um ceticismo para dentro, é um ceticismo para fora. Não se pode confiar em ninguém, não se pode acreditar em ninguém, em nada, etc. e tal. Quando pessoas assim usualmente produzem fenômenos intuitivos, e isso é muito interessante de se ver. Esses fenômenos intuitivos são chamados de eu tive uma ideia, ou eu trabalhei muito em algo e me surgiu uma coisa. É dessa maneira que esses fenômenos intuitivos são produzidos em pessoas assim. Agora, o mais interessante é que, mesmo nessa forma de produção, certos fenômenos intuitivos em estruturações como estas, quer dizer, você que está conhecendo esse garoto de 17 anos, você daria crédito a uma intuição de um menino desse? Você leva um garoto desse para trabalhar lá na sua firma, para dar, enfim, para orientá-lo para alguma coisa, ele disse, olha, eu tive uma ideia tal, e essa ideia que ele está falando é uma intuição. Que crédito você dá a isso? Provavelmente não daria um grande crédito. Diriam para ele, olha, você tem muito mais que aprender do que falar aqui. Você nem sabe direito o ofício. E, no entanto, lembre, que intuição uma pessoa cética das coisas, desprovida de certas experiências e tudo mais, num mundo no qual ela vislumbrou por espelho a decepção das coisas, que crédito e que acuidade uma intuição dessa teria para propósitos efetivos da vida? Pois, sabe, entre outras pessoas de quem que eu falo? Herbert Marcuse e outros, que tiveram intuições a partir de premissas internas, como a desse jovem garoto. Vejam, ele contempla uma sociedade como a nossa. Diferentemente de nós, muitos, claro, nós acreditamos, nós trabalhamos pelo melhor, afinal somos terapeutas, não é? Estamos lutando pela alma humana, pelo crescimento existencial da pessoa, confiamos, sabemos de todas as dificuldades, mas estamos aí na batalha. Muito bem, diferentemente de nós, esse menino olha para nós e nos diz, vocês são hipócritas, vocês são grandes hipócritas. E ele não acredita em nós, como também não acredita nele. A intuição que um garoto desse, então, joga para fora, via sensibilidade, via os dados que permeiam a EP dele vão muito, mas muito longe de qualquer preceito que nós tenhamos na vida. O que nos faz, muitas vezes, desautorizar o discurso de garotos assim, geralmente por poder, por eu que sou dono da escola, menino, que isso? Ou eu sou teu pai, menino, que isso? Sabe? E caçamos uma intuição que, por onde ela se origina, parece, até para nós, muito desconfortável. Por exemplo, a escola dele. Que tipo de intuição esse garoto teria para com a escola dele? O que acham? Logo que ele viu aquele dono de funerária chegar lá, o que ele chamaria de ideia era: vamos mandar esse cara embora, nós não temos nada que fazer aqui ouvindo um sujeito desse. Provavelmente seria essa a ideia que ele teria, ou a sensação que ele teria, ou a impressão que ele teria, que poderia muito bem ser uma intuição, e está correta do ponto de vista daquilo que nós mesmos acreditamos, mas nós não faríamos isso. Nós não faríamos isso por nossas amarrações existenciais, que ele, por onde está, não tem. Ele tem outras. Ele tem outras. A leitura que para nós, ela é, às vezes ela é cômica, às vezes ela é curiosa, às vezes ela é cansativa, para um norte-americano típico da época dessa obra, é muito desconfortável. Okay? É como se alguém escrevesse, um grande escritor da nossa época, há vários por aí, não é? Despontando pelo Brasil, mas é como se um escritor da nossa época pegasse e colocasse na voz de um garoto de 17, 19 anos, um filho nosso, toda a nossa hipocrisia desvairada, toda a falência do nosso discurso econômico, nosso discurso político, tudo aquilo que nós tentamos viabilizar, e botasse na voz de um menino de 17 anos, ignorante, cheio de prejuízos e preconceitos, mas que nos atingiria em cheio. É muito desconfortável, ok? Para um padrão norte-americano, um discurso como esse que o Salinger propôs. Então, ele usa alguns recursos aqui linguísticos, ele usa alguns recursos de retórica para tornar, pelo menos, digerível essa leitura dele. Tá? A maneira para onde estamos rumando com essa obra é mostrar, sem qualquer perfumaria, na pele de um garoto e propositadamente distante da nossa realidade, quer dizer, por recíproca e deslocamento lá longe da sociedade norte-americana, em outra década, mostrar os processos brutos que podem originar fenômenos muito delicados como a intuição. Sabe, em pessoas comuns do cotidiano, do dia a dia, sem nenhuma pirotecnia, nada de especial que vai salvar a vida numa cirurgia, que vai mudar a rota do mundo, que vai inventar o iPhone, mostrar de uma maneira bastante bronca e rude como esse processo usualmente ocorre no consultório. E que é descortinado muitas vezes na historicidade, quando vocês estão atendendo uma pessoa com seus 40, 50, 60, 70 anos, e ela mostra na historicidade de modo inequívoco que lá aos 20 ela teve uma intuição e que a própria EP que produziu essa intuição acabou por matá-la, a matar a intuição, quer dizer, por não ter como interagir com ela. Sabe, é curioso que às vezes um aparelho tão rudimentar produza algo tão sofisticado, mas isso existe. Vamos adiante agora, eu assinalei aqui uma outra parte, no capítulo 6 da obra, tá? Então vamos para lá. Tem coisas difíceis da gente lembrar. Por exemplo, a volta do Stadler do encontro com a Jane. Quer dizer, não consigo lembrar direito o que é que eu estava fazendo quando ouvi a droga dos passos dele no corredor. Talvez ainda estivesse olhando pela janela, mas juro que não me lembro. Estava preocupado demais, é por isso. Não brinco em serviço quando me preocupo com alguma coisa. Fico até precisando ir ao banheiro. Só que não vou, porque minha preocupação é tão grande que não quero interrompê-la só para ir lá no banheiro. Qualquer um que conhecesse o Stadler também ficaria preocupado. Já tínhamos saído juntos com garotas algumas vezes, e sei o que estou dizendo. Ele não tem escrúpulos, nem um pouco. Seja como for, o corredor era forrado de linóleo e tudo, e a gente ouvia a porcaria dos passos dele se aproximando do quarto. Não me lembro mais nem onde estava quando ele entrou, se na janela, se na minha cadeira ou na dele, juro que eu não lembro. Chegou se queixando do frio lá fora, aí disse: onde é que se meteu o pessoal? Isso aqui está parecendo mais uma droga do necrotério. Nem me dei ao trabalho de responder. Se a burrice dele não lhe permitiu ver que era sábado de noite e que quem não tinha ido passar o fim de semana em casa já estava dormindo, não era eu que ia perder meu tempo para ensinar isso a ele. Começou a tirar a roupa. Não disse nenhuma porcaria de uma palavra sobre a Jane. Nem umazinha. Nem eu, que fiquei só olhando para ele. Limitou-se a me agradecer pelo casaco que eu tinha emprestado, pendurou num cabide e guardou no armário. Aí, enquanto tirava a gravata, perguntou se eu havia escrito a droga da redação para ele. Respondi que estava em cima da porcaria da cama. Apanhou-a e foi lendo enquanto desabotoava a camisa. Ficou ali, de pé, lendo e alisando o peito e a barriga, com a maior cara de boçal. Ele vivia alisando o peito e a barriga. Ele se adorava. De repente falou: que negócio é esse, Holden? Você escreveu sobre uma droga de uma luva de beisebol? E daí? Eu disse, com a maior frieza. E daí o quê? Eu disse que tinha que ser sobre uma porcaria de uma sala, uma casa, ou um troço assim. Você disse que tinha que ser descritiva. Qual é a diferença se é sobre uma luva de beisebol? Merda, Holden. Ele estava com uma raiva dos diabos, furioso mesmo. Por que é que tudo que você faz é enrolado, hein? Falou virando-se para mim. Não é à toa que você vai ser chutado aqui do colégio. Não é uma merda de uma coisa que você faça direito. É isso mesmo. Nem uma única porcaria. Tá bem, então me dá aí a redação, falei. Fui até lá, arranquei o papel da mão dele e rasguei em pedacinhos. Para que você fez isso? Nem respondi. Apenas joguei os pedacinhos na cesta de papéis. Aí me deitei na cama e nenhum de nós falou durante muito tempo. Ele tirou toda a roupa, ficou só de cuecas e eu acendi um cigarro, ainda na cama. Era proibido fumar no dormitório, mas aquela hora da noite, com todo mundo dormindo ou na rua, ninguém podia sentir o cheiro e não tinha importância. Mas fumei mesmo só para chatear o cara, que ficava doente quando a gente não cumpria o regulamento. Ele nunca fumava no dormitório, era sempre eu. Ainda não tinha dito nem uma palavra sobre a Jane. Não me aguentei. Você está chegando um bocado tarde. Se é que ela só tinha mesmo licença para voltar às 9:30. Ela chegou atrasada por tua causa? Quando perguntei, ele estava sentado na beirada da cama, cortando a porcaria das unhas do pé. Só uns 2 minutos. Também é do tipo da ideia infeliz e dormir às 9:30 de uma noite de sábado. Puxa vida, como eu detestava aquele sujeito. Vocês foram a Nova York? Perguntei. Tá maluco? Como é que a gente pode ir na Nova York se às 9:30 ela tinha que estar de volta? É meio difícil. Já tá acabando aqui, pessoal. Olhou para mim. Escuta aqui, ele disse. Se você está com vontade de fumar, que tal dar uma chegadinha no banheiro, hein? Você está indo embora daqui, mas eu ainda preciso aguentar a mão até me formar. Não dei pelota, não dei mesmo. Continuei a fumar como uma chaminé. Só fiz me virar meio de lado e ficar olhando para ele, enquanto aparava a droga das unhas. Que colégio! A gente passava o tempo todo vendo alguém cortar a porcaria das unhas ou espremer as espinhas, ou coisa que o valha. Você deu as minhas lembranças a ela? Perguntei. Dei. Aposto que não deu, sacana. E aí, o que ela disse? Você perguntou a ela se ainda guarda todas as damas na última fila? Não. Como é que eu ia perguntar um troço desses? O que é que você pensa que nós ficamos fazendo a noite inteira, jogando damas, é? Essa não. Ele... Se você não foi a Nova York, então para onde foi? Perguntei um pouco depois. Minha voz já estava sendo trêmula para burro. Puxa, como eu estava nervoso. Tinha a impressão de que havia acontecido alguma coisa esquisita entre eles dois. Ele acabou de cortar a porcaria das unhas. Levantou-se só de cuecas e tudo e começou a bancar o brincalhão. Chegou junto da minha cama, se abaixou e ficou dando uns murros de brincadeira no meu ombro. Para com isso, eu disse. Se não foi para Nova York, para onde é que você levou a Jane? Para lugar nenhum. Ficamos no carro mesmo, respondeu, e me deu novamente um daqueles murrinhos idiotas no ombro. Para com isso. No carro de quem? Do Ed Bandy. Ed Bandy era o técnico de basquete do Pensei. Ele era protegido porque jogava no pivô do time, por isso o carro do Bandy estava sempre à sua disposição. Era proibido aos alunos dirigir os carros dos professores, mas os sacanas que praticavam esporte eram um bocado unidos. Em todos os colégios onde estive, esses sacanas formavam sempre a sua panelinha. Ele continuava a dar aqueles soquinhos de brincadeira no meu ombro. Botou na boca a escova de dentes que estava segurando. Você mandou o brasa nela dentro do carro? Do Bandy? Perguntei com a voz tremendo mais do que gelatina. Isso é coisa que se diga? Tá querendo que eu lave a tua boca com sabão? Mandou ou não mandou? Isso é segredo profissional, meu chapa. Não me lembro direito do que aconteceu depois. Só sei que me levantei da cama, como se fosse para o banheiro ou coisa parecida, e tentei dar-lhe um murro de surpresa, com toda a força, bem ali na escova de dentes, para furar a droga da garganta dele. Só que errei, não consegui acertar direito. Quando muito, peguei-o do lado da cabeça. Talvez tivesse machucado um pouquinho, mas não como eu queria. Teria machucado de verdade se eu não tivesse usado a direita, que é a minha mão fraca, por causa daquele defeito de que eu já falei. Afinal, quando vi, já estava deitado no chão. E ele com o rosto vermelho para diabo, sentado em cima do meu peito. Quer dizer, a droga dos joelhos dele estavam fincados no meu peito, e o safado pesava mais do que uma tonelada. Meus punhos também estavam presos, por isso não podia lhe dar outro murro. Tive vontade de matar o sujeito. Que há com você? Ele repetia, a cara estúpida, cada vez mais vermelha. Tira essa merda desses joelhos de cima de mim, eu falei. Vamos, sai de cima de mim, seu filho da puta. Mas ele não saiu, continuou prendendo meus punhos, e eu continuei a chamá-lo de filho da puta e tudo, durante mais de 10 horas. Nem me lembro direito do que disse a ele. Disse que ele pensava que podia mandar brasa em quem bem entendesse. Disse que não fazia a menor diferença para ele se uma pequena deixava todas as damas na última fila ou não, e que só não me importava com isso porque era um imbecil total. Ele ficava furioso quando era chamado de imbecil. Todos os imbecis detestam ser chamados de imbecis.
Que reverência, hein? Cheio de hormônios e ebulição.
Nem preciso perguntar quantos de vocês passaram por coisas similares nas vidas de vocês.
Quantos a gente já viu assim?
Quantos passaram por bullying na escola, numa época que não se sabia que bullying era bullying? Né? Quantos passaram por situações como essas, piores que essas, de todo jeito e de todo naipe, e tiveram que se entender com quem? Acham que ele vai sair daí e vai conversar com quem sobre isso? Com os pais dele? Com os professores? Estão mandando ele embora da escola? Com quem? Ele tem que acertar isso com ele mesmo. Com as condições precárias de entendimento que ele já tem sobre o mundo, e vai usar isso como cimento para novos elementos de preconceitos, prejuízos, de agendamentos internos muito fortes, fazendo com que todo um sistema se perpetue dentro dele. Sabe, isso aí vai derivar em coisas que depois ele vai usar lá no trabalho dele, que ele vai usar lá no casamento com a família dele, com os filhos, com os amigos. Isso aí vai se desdobrar em 10 mil coisas depois. Imaginem as lições que ele tira daqui. No entanto, aparentemente ele gostava dessa menina, a Jane, que ele pergunta o que, que o outro foi fazer com a Jane. Ele fica nervoso, ele fica exaltado, ele fica, não fica bem, fica com raiva, ele se levanta da cama e tenta acertar o outro com um soco. O outro é muito maior, muito mais forte, é parte do time lá da escola, com toda a facilidade do mundo, bota ele no chão e bota o joelho em cima do peito dele e manda ele calar a boca. E o que ele faz? Diz que o outro é um imbecil, descredencia o outro, quer dizer, né, é típico isso. Imagina os derivativos de um elemento desse. No entanto, em momentos assim, de estresse, de tensão, para um EP como a dele, elementos intuitivos surgem en passant. Podem surgir momentos en passant, claro. Nem sempre vai surgir uma intuição, nem sempre vai surgir uma derivação daqui. Se um jovem desse está no nosso consultório e você está fazendo os dados divisórios nessa pessoa, e abre um dado divisório, diz o que houve então entre o período que você foi mandado embora e depois quando você sabe da Jane, 2 anos, 3 anos depois. Ele pode contar para nós coisas muito surpreendentes. Diz que daquela noite que ele fumou, que o cara chegou, tinha ficado no carro lá do treinador com a menina e tudo mais, ele pode nos dizer que ali ele teve algo. E aí é interessante como uma pessoa dessa vai nomear os fenômenos ditos, fenômenos intuitivos, ok? Ele pode dizer assim, ó, ele pode, geralmente, tá? Não é uma regra, mas pelos padrões de época, pela IP, pelas sinalizações que temos aqui de analítica de linguagem, é muito provável que ele coloque isso na forma propositiva de um prejuízo afirmativo, assim, ó. 2 pontos. Ele coloca assim, ó, eu sabia que no fundo a Jane gostava era de mim. Olha como é que a dificuldade que o terapeuta, se aqui não estiver atento, se não conhecer esse jovem na clínica, naquele conhecimento que a gente tem consulta, pós-consulta, e que não se faz na primeira, nem na segunda e nem na quinta sessão, se faz da 15ª para fora, geralmente. A dificuldade que nós teremos aqui de pegar o elemento intuitivo aqui, que surge na forma de uma sentença dessas. Eu sabia que a Jane gostava de mim, ainda que ela saísse com aquele cretino e não sei o quê, usando a terminologia dele. Sabia como? Se eu enraizar aqui, lembrem, e vocês sabem muito bem quando enraizar, como enraizar na clínica e tudo mais, já vimos isso mais de uma vez. Se enraizarmos aqui, podemos, geralmente o risco, né, de ele escapulir, sabe? Escapulir por não saber lidar com o fenômeno, ele não tem sequer como aceitar um dado intuitivo. Se compreender já é uma dificuldade que dirá, indo como esse. Agora vem a questão clínica para os meus alunos. Se identificarmos num guri desses o dado intuitivo, como utilizamos na clínica esse elemento intuitivo? Como nós podemos utilizar isso de maneira producente para a caminhada dele, todas essas dificuldades que ele tem? Sabe, sendo mandado embora da escola. Aliás, quando ele vai para casa no táxi, ele já foi, já tinha sido, ele não tem como voltar para a escola, sabe? Já a situação já estava deflagrada. Como você usa? Eu não sei se foi para esse grupo aqui que eu passei um filme para que vocês vissem em casa. Foi para vocês o filme daquele sujeito, ele e a Sigourney Weaver, foi para vocês que eu passei esse filme? No qual ele era um pesquisador.
Sim.
E ele desmascarava todos os fenômenos paranormais, né? É com o Robert De Niro, não é?
É
o ator, isso. Então o Robert De Niro é um grande safado, esse sim. É o próprio cretino que o menino chama todo mundo aqui. Quer dizer, um sujeito que não se importa com nada, com ninguém, está lá fazendo o show pirotécnico dele, ganhando os 4 milhões de dólares dele por apresentação e tudo mais. O único compromisso que ele tem, aparentemente, seria com ele, mas pessoas assim não sabem que nem com elas estão comprometidas, né? Já se perderam há muito tempo e só por isso conseguem fazer essa farsa toda. Mas no filme, o rapaz não sabe que ele tem genuinamente elementos de transcendência, elementos paranormais. Ele sim tem. Logo ele que não acredita nisso, logo ele cujo emprego é desmascarar gente que tem isso, não é? E vai atrás de todo tipo de safado e de malandro que explora a boa vontade de semelhantes. E há uma cena no filme muito interessante, da qual ele vai finalmente ter lá com o Robert De Niro. Aliás, há duas cenas. Numa primeira, as luzes do teatro começam a explodir e tudo mais, e ele acha que isso quem está fazendo é aquele médium lá embaixo, o Robert De Niro, que é um safado, está olhando para as luzes porque está assustado. Nem cego ele era, é um poção. É, e até isso era um embuste. E na segunda vez, quando esse jovem pesquisador descobre que quem tinha promovido todos aqueles fenômenos elétricos e bioelétricos, provavelmente mexeu com várias pessoas lá e tudo mais, era ele, o pesquisador cético. Era ele o cara que não... que ele fica repetindo, não se pode negar a si mesmo. Claro que isso é um prejuízo. Por que não se pode negar? Pode. Nessa vida, o que que, né? Estamos diante do infinito. Mas ele fica repetindo, não se pode negar a si mesmo. Ele tinha descoberto que, na verdade, ele era a pessoa que tinha os poderes paranormais. E que, por conta do nervosismo dele, ele provocava uma série de fenômenos mecânicos que ele atribuía à farsa daquele malandro lá. Pois, quando trabalharmos pessoas como este menino aqui, por mais mecânico que esse garoto possa ser, cético, desorientado, sem formação, precisando de praticamente tudo, de família até orientação vocacional, tudo. Quer dizer, quando você estiver diante de uma criança dessas, às vezes você estará diante de uma EP mecânica, arcaica, mas que tem intuições maravilhosas e certeiras. E ele mesmo não acredita nessas intuições maravilhosas e certeiras. Ele seria o primeiro a descaracterizar isso. Riria de você. Diria, eu fui uma droga de um filósofo clínico. Se diz filósofo clínico. Uma porcaria de um terapeuta que me comprou $50 para querer saber a droga da minha história. Não é assim que ele se reportaria? Ainda disse que eu tenho algo chamado intuição, o cretino. Pena que antes de sair eu não quebrei tudo. Quer dizer, é a maneira como ele vai lidar com isso. E compete a nós o trabalho, entre outras dificuldades, de tornar às vezes producente um dado desse numa condição tremenda como esta. É parte do nosso ofício, né, gente? É parte dos nossos trabalhos, das nossas dificuldades. São 20 horas, 8 minutos, horário de Brasília. Agora nós vamos a um breve intervalo. Vocês terão jazz para ouvir aqui durante o intervalo. E vamos lá então. Agora vamos para a nossa parte final da aula, ok? Se vocês acompanharam até aqui, pelo que eu notei, sim, acompanharam. Provavelmente agora nós vamos poder dar aquele famoso aprofundamento que a gente faz, né? Nas nossas aulas, trazendo as informações mais profundas dos conteúdos. Tivemos aí uma longa preparação desde a aula passada, desde a aula na qual nós vimos inicialmente a intuição, como vocês aprendem no curso de formação. Aqui vocês estão estudando num caráter dinâmico, numa obra, O Apanhador no Campo de Centeio. Era muito tarde para chamar um táxi ou coisa parecida, por isso fui mesmo a pé até a estação. Não era tão longe, mas fazia um frio danado. A neve dificultava a caminhada e as malas iam chacoalhando como umas desgraçadas de encontro às minhas pernas. Mas, de qualquer maneira, até que me sentia bem com o ar puro e tudo mais. O único problema era que o frio fazia meu nariz doer e aumentava a dor que eu já estava sentindo na parte de dentro do meu balabe superior, onde o safado do Stadler tinha me acertado. Ele tinha arrebentado meu lábio contra os dentes, estava doendo para chuchu. Mas minhas orelhas estavam bem quentinhas. Aquele chapéu que eu havia comprado tinha protetores de orelha, que eu tratei de abaixar. Estava pouco ligando para minha aparência. Tive bastante sorte quando cheguei na estação, porque só precisava esperar uns 10 minutos pelo próximo trem. Enquanto esperava, apanhei um bocado de neve e lavei minha cara, que ainda estava cheia de sangue. Normalmente, eu gosto de andar de trem, principalmente de noite, com as luzes acesas e as janelas tão escuras. E um desses sujeitos passando pelo corredor, vendendo café, sanduíches e revistas. Normalmente, eu compro um sanduíche de presunto e mais ou menos 4 revistas. Num trem, de noite, sou até capaz de ler uma dessas histórias imbecis sem vomitar de nojo. Numa dessas histórias, com uma porção de machões de queixo ossudo, chamados David, e uma porção de garotas bestas chamadas Linda, que estão sempre acendendo os cachimbos dos Davids para eles. Normalmente consigo ler até mesmo uma dessas histórias cretinas, se estou andando de trem de noite. Mas dessa vez foi diferente. Pura e simplesmente não estava no estado de espírito necessário. Fiquei só sentado, sem fazer nada. A única coisa que fiz foi tirar meu chapéu de caça e guardá-lo no bolso. De repente, uma dona tomou o trem em Trenton e sentou ao meu lado. Já era um bocado tarde tudo e por isso o vagão estava praticamente vazio. Mas ela sentou bem ao meu lado e não em qualquer banco vazio, porque vinha carregando uma mala enorme e eu estava logo no primeiro banco. Deixou a mala bem no meio do corredor, onde o condutor ou qualquer um podia tropeçar nela. Estava usando umas orquídeas, como se tivesse acabado de sair de uma baita de uma festa ou coisa parecida. Acho que ela devia ter uns 40 ou 45 anos, mas era um bocado bonita. Sou doido por mulher, no duro. Não que eu seja nenhum tarado nem nada, embora seja bastante macho. O negócio é que eu gosto mesmo das mulheres. Elas estão sempre deixando a porcaria das malas delas bem no meio dos corredores. De qualquer modo, nós estávamos sentados lá e de repente ela me perguntou: desculpe, mas essa etiqueta não é do colégio Pensei? Ela estava olhando para as minhas malas em cima da prateleira. É sim, respondi. Ela tinha razão. Havia mesmo uma droga de uma etiqueta do Pensei em uma das minhas malas. Reconheço que era o tipo de negócio idiota de se usar. Ah, você estuda no Pensei? Perguntou. Ela tinha uma voz agradável. Era mais uma voz agradável de telefone. Ela bem que devia carregar uma porcaria de um telefone com ela, por toda a parte. É, eu estudo lá sim, respondi. Ah, que interessante. Então você talvez conheça meu filho, o Ernest Monroe. Ele também está lá no Pensei. Conheço sim, ele é da minha turma. O filho dela era, sem dúvida, o maior sacana que já tinha passado. O filho dela era, sem dúvida, o maior sacana que já tinha passado pelo Pensei. Em toda a infeliz história do colégio. Ele estava sempre andando pelo corredor, depois de tomar banho.
Ele está enxergando
assim. Batendo com a toalha encharcada na bunda dos outros. É esse o tipo de cara que ele era. Eu tinha um colega no colégio marista que é o próprio sujeito aqui que ele está escrevendo, mas é a figura certinha. Ah, que interessante, ela disse, mas sem ser besta nem nada. Estava só querendo ser simpática. Vou contar ao Ernest que nós nos conhecemos, continuou ela. Posso saber o seu nome, meu filho? Rudolf Smith. Respondi. Não estava com a mínima vontade de contar a ela toda a história da minha vida. Rudolf Smith era o nome do zelador do nosso dormitório. Que figura. Você gosta do Pensei? Ela perguntou. O Pensei não é de todo mal, não é nenhum paraíso nem nada, mas é tão bom quanto a maioria dos colégios. Alguns professores são um bocado conscienciosos. Ah, o Ernest adora o Pensei. É, eu sei que ele gosta de lá, eu disse. Aí comecei a embromar um pouco. Ele se adapta muito bem às coisas, no duro. Ele realmente sabe se adaptar ao meio. Você acha? Ela perguntou. Parecia interessada para burro. O Ernest? Claro que sim, disse eu. Aí fiquei olhando enquanto ela tirava as luvas. Puxa, a mulherzinha estava coberta de pedraria. Acabei de quebrar uma unha, saindo do táxi. Olhou para mim e sorriu. Ela tinha um sorriso tremendamente simpático. Verdade, a maioria das pessoas ou não sabem sorrir ou tem um sorriso pavoroso. Eu e o pai do Ernest, às vezes, nos preocupamos com ele. Às vezes pensamos que ele não faz amigos com facilidade. Como assim? Bem, ele é um rapaz muito sensível. Olha como a mãe vê o filho. Tá vendo? Bem, ele é um rapaz muito sensível. Ele nunca foi de ter muitos amigos, talvez porque encara as coisas com seriedade demais para a idade dele. Sensível, essa era a maior. O tal do Monroe tinha tanto a sensibilidade quanto o acento de privada. Olhei bem para ela. Não me parecia nenhuma imbecil. Parecia mesmo que era capaz de saber direitinho que bom sacana era o filho dela. Mas não se sabe nunca quando se trata de mãe de alguém. Todas as mães são um pouquinho amalucadas. Mas o fato é que eu estava simpatizando com a mãe do Monroe. Ela era 100%. A senhora aceita um cigarro? Ela olhou em volta. Acho que não se pode fumar nesse carro, Rudolph. Ela disse. Rudolph, essa foi infernal. Não faz mal, não faz mal não. A gente pode fumar até eles começarem a reclamar, respondi. Acendi um cigarro que eu acendi para ela. Aceitou um cigarro que eu acendi para ela. Fumava de uma maneira simpática, tragava e tudo, mas não engolia a fumaça, como a maioria das mulheres da idade dela. Tinha um bocado de charme. Para dizer mesmo a verdade, ela era um bocado atraente sexualmente. Ela estava me olhando de um jeito meio esquisito. Pode ser que eu esteja enganada, ela disse de repente, mas acho que seu nariz está sangrando, meu filho. Acenei com a cabeça e apanhei meu lenço. Me acertaram uma bola de neve, falei, uma delas bem geladas. Eu provavelmente teria contado a ela tudo o que tinha de fato acontecido, mas ia tomar muito tempo. Mas eu simpatizava com ela. Estava começando a me sentir chateado de haver dito que meu nome era Rudolph Smith. O Ernie, eu disse, é um dos sujeitos mais populares do Pense. A senhora sabe disso? Não, não sabia. Sacudi a cabeça afirmativamente. Na verdade, custou um bocado até o pessoal todo conhecer bem o Ernie. Ele é um sujeito engraçado, um sujeito estranho, de certo modo. A senhora compreende? Por exemplo, a primeira vez que eu encontrei com ele, nessa primeira vez pensei que ele era um sujeito meio metido à besta. Foi o que eu pensei, mas ele não é não. O caso é que ele tem uma personalidade muito original e a gente custa um pouco a conhecer bem ele. Cara que bate com a toalha, molhado nos outros. A mãe dele não disse nada, mas puxa, valia a pena ver a cara dela. Parecia colada na poltrona. É sempre assim. A gente fala com a mãe de alguém e a única coisa que elas querem ouvir é como o filho delas é bacana para chuchu. Aí eu comecei a embromar mesmo. Ele falou à senhora sobre as eleições? Perguntei. As eleições da turma? Ela fez que não com a cabeça. Tinha posto a mulherzinha em transe, no duro. Bem, muitos de nós queríamos que o Ernie fosse o chefe da turma. Era realmente uma escolha unânime. Quer dizer, ele era o único sujeito realmente capaz de ocupar o cargo, eu disse. Puxa, agora ninguém me segurava mais. Mas quem acabou sendo eleito foi outro cara, o Harry Fencer. E sabe por quê? Pela única e exclusiva razão de que o Ernie não quis ser candidato. Só porque ele é tão modesto, tão tímido e tudo. Ele recusou. Puxa, ele é modesto mesmo. A senhora deve procurar fazer com que ele se modifique um pouco nesse ponto. Olhei para ela. Ele falou à senhora sobre isso? Não, não me disse nada. Neste exato instante, o condutor apareceu, tatá, o cigarro. Meu filho, você tem idade para pedir bebidas alcoólicas? Ela perguntou. Mas sem ser desagradável. Ela era simpática demais para ser desagradável. Poder eu não posso. Lá isso é verdade, mas normalmente me servem por causa da minha altura, respondi. E além disso, eu tenho um bocado de cabelo branco. Virei de lado e mostrei a ela os meus cabelos brancos. Ela ficou fascinada com o troço. Vamos, a senhora não quer me acompanhar? Insisti. Eu bem que gostaria que ela fosse comigo. Acho que não, mas muito obrigada, meu filho. E de qualquer maneira, o carro-restaurante deve estar fechado. Já é muito tarde, sabe? Ela tinha razão. Eu já havia até esquecido da hora. Aí ela olhou para mim e perguntou aquilo que eu estava mesmo com medo que ela perguntasse. Só um pouquinho que o pessoal aqui da internet... Não, estão todos ali. O Ernest me escreveu dizendo que voltava para casa na quarta-feira, que as férias de Natal iam começar na quarta-feira. Espero que você não tenha sido chamado para casa de repente por causa de doença na família. Ele estava indo porque foi colocado para a rua da escola e tinha que não saber nem como falar isso para os pais, nem coisa alguma. Bem, aqui nós temos vários ensinamentos muito importantes, tá, pessoal? De grande profundidade e tudo. Na primeira parte da aula, eu mostrei para vocês como se poderia fazer determinados agendamentos via intuição, tanto do menino para ele mesmo, como nós para ele, com base na EP e tudo mais. No entanto, ali era muito mais tranquilo do que agora fica, como está aqui. Porque lá, na briga com aquele garoto, que a gente viu que podia ter uma intuição e tudo mais, as diretrizes não se confundiam como agora elas estão, com linhas cruzadas de toda a ordem e de vários segmentos. Aqui ele está mentindo direto para essa mulher. Ele saiu lá de uma briga, ele está machucado, tem que ir para casa avisar os pais do que está acontecendo, quer dizer que foi expulso da escola, foi mandado embora, que é um péssimo aluno e tudo mais. É um menino cheio de problemas e coisas. Com 17 anos ele fuma, ele mente, ele bebe dentro do trem, ele fica interessado na mãe do colega dele, acha ela atraente sexualmente. Olhem os nós, olhem as linhas cruzadas de todo naipe, de toda espécie. Pois bem, no consultório, 20 anos depois, esse garoto vai nos contar coisas como: aquela noite, se eu tivesse insistido, eu teria ficado com a mãe do rapaz. Ele não valia nada mesmo, doutor. Isso aí não sei o quê, isso não ia levar a coisa alguma e tudo. Uma intuição que ele teve naquela ocasião. Bem, agora vejam uma coisa. Vamos levar isso um pouquinho mais longe. Vamos supor que ele teve uma intuição dessa, que ela se interessou, coisa que aparentemente pelo texto não houve, ok? Quer dizer, ela fica tratando meu filho, ou você estuda com o meu garoto, como é que é? Ela fica interessada quando ele fala do filho dela. Ele tem, quer dizer, é muito improvável que uma mulher dessa vá se envolver com um garoto dessa, não vai querer encrenca para a vida dela, né? Não pelos nossos padrões de época, vocês sabem disso. No entanto, ele pode, vamos supor que nesse emaranhado no qual ele está tão perdido, coloquem aí mais cigarro, coloquem aí álcool que ele vai buscar lá no vagão de alimentação e outras coisas, vamos supor que ele ultrapasse o sinal aqui, sabe? E aqui nós temos elementos delicados. Olhem, a intuição, como ela é um dado que não é palatável por muitas pessoas da nossa época, e não é por conta do aspecto como ela se coloca, como ela surge, como ela se desenvolve, ela não tem aqueles elementos da racionalidade, protocolares, nos quais há toda uma dimensão epistemológica, a gente aprende uma coisa, vai desenvolvendo até chegar a determinado ponto, então a gente sabe, aprendi, sei, testei, fiz. A intuição não se presta muito a isso. É por isso que ela é um dos elementos desse amanhã que já surge em muitas porções hoje, ok? E ela, quando surge num atrapalho completo de coordenadas como esse, ela pode levar pessoas como esse garoto, por necessidades afetivas, por 10 mil outras coisas, a pontuar um crédito a algo que até então, vejam, ele não dava muita bola. Mas ele vai colocar isso como uma sensação, como eu achei que ela estava afim de mim, etc. e tal. E se colhe aqui um resultado negativo, o que certamente no caso dele é, as coordenadas apontam para isso, para algumas pessoas, como para um menino como esse, as conclusões que ele vai tirar a partir daí, num contexto errático e aleatório no qual ele está inserido aí, machucado, uma noite fria, indo para casa sozinho num vagão de um trem. Olhem que o cenário que ele nos descreve, que o Salinger coloca essa criança, as conclusões que ele pode tirar daí, dada a intensidade das coisas, o que ele está vivendo e tudo mais, podem respingar para muito longe, podem ecoar muito distante, sabe? Desde a aniquilação completa do fenômeno da intuição, sabe, até outros fatores podem se desenvolver a partir daí. Ele pode desenvolver, há muitos processos fóbicos, por exemplo, que se formam de experiências como estas. Sabe, há muitas conclusões errôneas. Há pessoas que dizem no consultório, e a partir daquele dia, eu descobri uma coisa, doutor, que me acompanha até hoje. E aí faz uma conclusão que você, que é terapeuta, sabe. Nossa, quer dizer, dentre os erros, mais um. E talvez o pior tenha sido a conclusão da pessoa. Se nós trouxermos isso agora para as nossas vidas, tanto as nossas como das pessoas que nós atendemos, nós vamos encontrar muitos e muitos exemplos. Sabe, uma filha dizendo, naquele dia que meu pai me viu lá namorar no portão e eu olhei para o meu pai na sacada, eu vi que meu pai se decepcionou comigo e daquele dia em diante eu não fui mais a filha dele. Olha a conclusão que a menina tirou. Qual é a validade disso? E aí esparrama para prejuízo, esparrama para busca, quebra lá as emoções. Nossa, é um estrago, sabe? E reverter esse processo que é bastante dispendioso no consultório. Usualmente, nós retornamos, às vezes fazemos isso por elementos retroativos, vamos antes disso e avançamos. Se a pessoa é epistemológica, nós vamos separando os fios, mostrando o que estava acontecendo e que dentro daquele acontecimento é provável que a conclusão nada mais possa ser do que um grande sofisma, uma falácia. Outras vezes não dá para caminhar por aí, ok? Outras vezes não tem como caminhar por aí. Às vezes é por recíproca diversão. Então ela tem que ir lá consultar esse velho pai dela se foi mesmo assim que as coisas aconteceram. Imaginem a resposta desse velho pai para essa filha. Sabe, é um fenômeno às vezes assim que o pai cai num choro, a filha junto. E ele diz, minha filha, como é que você levou 15 anos da sua vida uma ferida aberta no seu coração? Por que não me perguntou? Sabe? E aí ela já desfez namoro, casou duas vezes, tem filho espalhado, aquelas coisas assim que a gente vê, acompanha, presencia no consultório. Sabe? E como um evento menor pode causar transtornos e problemas tão maiores, não é? Puxa, um trem, uma bobagem, quer dizer, isso acontece. São coisas de ambientações, tá bom? Vamos lá para frente da nossa obra agora, bem para frente. O táxi que tomei era velho para chuchu e cheirava como se alguém tivesse acabado de vomitar ali mesmo. Sempre que tomo um táxi de madrugada, tem que estar fedendo a vômito. É o pior, e o pior é que a rua estava um bocado silenciosa e deserta. Embora fosse uma noite de sábado, não se via quase ninguém. Aqui e ali tinha um homem e uma mulher atravessando a rua, abraçados pela cintura e tudo. Ou um grupo de imbecis com as namoradas, todos rindo como umas hienas, de qualquer coisa que aposto não tinha a menor graça. Nova York é terrível. Quando alguém ri de noite, na rua, pode-se ouvir a gargalhada a quilômetros de distância. É o tipo do troço que faz a gente se sentir só e deprimido. Continuava com vontade de ir para casa e fazer um pouco de hora com a febre. Mas afinal, depois de algum tempo no táxi, eu e o chofer começamos a conversar. O nome dele era Horvitz. Era um sujeito muito mais simpático do que o outro motorista com quem eu tinha andado antes. Seja como for, pensei que ele talvez soubesse alguma coisa sobre os patos. Ei, Horvitz, você conhece aquele laguinho no Central Park? aquele lá para o lado sul, conheço o quê? Laguinho, aquele lago pequeno que tem lá. Sabe qual é? Onde ficam os patos? Sei, mas quem é que tem isso? Bom, sabe aqueles patos que ficam nadando nele, na primavera e tudo? Será que por acaso você sabe para onde eles vão no inverno? Para onde vai quem? Os patos sorvetes. Será que você sabe por acaso? Será que alguém vai lá num caminhão, ou sei lá o que, e leva eles embora? Ou será que eles vão sozinhos para o sul, ou coisa que o valha? O tal do Horvitz ficou para trás, virou para trás e me olhou. Era um sujeito do tipo impaciente para burro, mas não era uma pessoa. Estão vendo que cena? Como é que eu vou saber? Como é que eu vou saber um negócio de despombo? Tá bom, não precisa se aborrecer, falei. Ele ficou danado com aquilo, sei lá por quê. Quem é que está aborrecido? Ninguém está aborrecido. Se era para o sujeito ficar assim todo chateado, preferi suspender a conversa. Mas ele mesmo puxou o assunto outra vez. Virou-se de novo para trás e disse: os peixes não vão embora para lugar nenhum. Ficam lá mesmo onde estão os peixes, na droga do lago mesmo. Com os peixes é diferente. Aí são outros 500. Estou falando dos patos, Horvitz. O que é diferente com eles? Não vejo nada de diferente, ele respondeu. Tudo que ele falava parecia que estava aporrinhando com alguma coisa. E continuou: é muito pior para os peixes, no inverno e tudo, do que para os patos. Não vê logo? Usa a cabeça, poxa. Fiquei calado, mais ou menos um minuto. Aí falei: tá bom. Então o que é que os peixes fazem quando o laguinho vira um bloco de gelo e tem uma porção de gente patinando nele e tudo? O Horvitz se virou para trás de novo. O que que os peixes fazem? Gritou para mim. Pomba! Ficam ali mesmo onde estão, ora essa. Mas eles não podem simplesmente ignorar o gelo. Não podem só fazer de conta que não tem gelo, Horvitz. Mas quem é que ignora o gelo? Gritou Horvitz. Ninguém está ignorando nada. Que conversa escatológica, gente. De madrugada, o guri pega um táxi em Nova York, é uma cidade vazia, e olha a conversa que ele tem. O sujeito estava tão excitado e tudo que pensei que ele ia se arrebentar em cima de um poste ou coisa parecida. Vivem ali mesmo, dentro da porcaria do gelo.
Encontrou uma alma gêmea.
Vivem ali mesmo, dentro da porcaria do gelo. Já são feitos assim mesmo por natureza. Ficam congelados o inverno todo, na mesma posição. É, então o que, que eles comem, hein? Quer dizer, se ficam congelados, durinhos, então não podem nadar e procurar comida nem nada. O corpo deles, pomba, que é contigo? O corpo deles retira a nutrição e tudo da droga, das algas e da merda toda que tem no gelo. Eles ficam com os poros abertos o tempo todo. São assim mesmo por natureza. Tá entendendo agora? Ele falou e virou outra vez pro banco de trás para me olhar. Tá bom, respondi. Deixei o assunto morrer. Estava com medo que ele arrebentasse a droga do táxi. Além disso, era um cara tão estourado que não dava prazer nenhum conversar com ele. Você se incomoda de dar uma paradinha e tomar um trago comigo em algum lugar? Perguntei. Mas ele não me respondeu. Acho que ainda estava pensando. De qualquer maneira, perguntei de novo. Era um sujeito um bocado simpático, muito divertido e tudo. Não tenho tempo para andar bebendo, meu. E afinal, qual é a tua idade, hein? Por que é que você já não está dormindo a essa hora? Não estou cansado. Quando desci na frente do Ernest e paguei a corrida, o tal Horvitz puxou o assunto do peixe outra vez. O troço não saía mesmo da cabeça do homenzinho. Escuta, se você fosse um peixe, a natureza ia tomar conta de você, não ia? É ou não é? Ou você acha que tudo quanto é peixe morre quando chega o inverno, hein? Não, mas é claro que não, pomba. Ele falou, arrancando com o carro como se fosse o diabo fugindo da cruz. Era um dos sujeitos mais invocados que eu encontrei até hoje na minha vida. Tudo que a gente dizia deixava ele furioso. Vamos lá agora para uma lição importante aqui.
Achou alguém que bateu no peixe?
É, não. Essa do peixe de espátula, ela é demais. Vejam. Isso que eu vou dizer agora é extremamente contestado, tá, gente? É uma das lições, assim, que para as nossas pesquisas, para os nossos estudos, ela é muito mais colocada sob o crivo de um ponto de interrogação do que propriamente como uma afirmação. E isso é assim, somos pesquisadores da alma humana e isso é parte do nosso ofício. Eu não quero atrapalhar as conversas das professoras, de jeito nenhum, certo? Então, vocês coloquem o que vocês vão escrever agora aí nos caderninhos de vocês, sobre a aula de hoje, tudo isso que o professor disse como um elemento a pesquisar. Vamos verificar e, num futuro bem próximo, teremos maiores elementos sobre isso. O que nós aprendemos sobre intuição? Se vocês voltarem à gravação na aula passada, vocês verão como ela se processa, como é a definição dela, o conceito. Muito bem. Lá, quando a gente viu, a intuição aparece como uma resultante súbita. Só que, em nenhum momento, nós tratamos da extensão da intuição. Ou seja, nós a dimensionamos como algo súbito. Lembram? Um espirro, uma derivação de fenômenos agregados que surge como uma resposta. Aí eu citei Einstein, várias coisas na aula passada. Bem, mas eu não falei da extensão. Alguns elementos intuitivos, eles são extensos, eles não se mostram por um caráter tão ínfimo que a gente diga, que a gente possa caracterizar, eis um ponto. Para a nossa compreensão de época, isso é bastante dilemático. Por exemplo, e sobretudo quando a intuição funciona a partir de um jogo de pingue-pongue, no qual você entra com um pedaço, a outra pessoa rebate e coloca para você numa conversação. E, aliás, uma conversação sem pé nem cabeça como essa do peixe e dos patos. O menino entra num táxi, no meio de uma noite, Nova York deserta, neve, perigoso, os carros precisam dirigir com toda a atenção do mundo, eles jogam sal nas ruas para abrir caminho e tudo mais. Pois bem, e ele pega e questiona o taxista, uma conversa mais esquisita do mundo. Você já viu os patos lá do Central Park? Para onde eles vão no inverno? Vem um caminhão e leva esses patos para algum lugar ou eles vão por eles mesmos? Mas que conversa é essa? Naquele contexto e tudo mais? Não é? Dali eles caminham em direção ao peixe, tem uma conversa escatológica das mais improváveis no meio de uma noite. O homem se irrita profundamente, sabe-se lá por quê, se é da índole dele, se é do modo dele de ser. E o menino acaba dizendo, quer tomar um trago comigo, alguma coisa, acaba pagando a corrida e descendo em qualquer lugar. Agora vejam. Esse movimento todo dos patos e dos peixes, na crônica que o Salinger nos coloca, ela por inteiro, toda essa conversação, que deve ter durado que uns 15, 20 minutos, pode ter sido ela inteira um ponto de intuição. É uma intuição que ela ocorre não como a gente usualmente a compreende. É como algo que vai ricocheteando pelas tabelas e acaba se produzindo dessa forma. Agora, vejam, qual seria a diferença disso, por exemplo, para um dado de raciocínio? Como diferenciaríamos? Como diferenciaríamos isso para um fator epistemológico? Pelos predicativos, gente. Vejam, há algum propósito aí, né, nessa conversação toda? Ele tem endereço existencial? Ele tem uma identidade que encontra acolhida no meio? Como você, quando senta para estudar um assunto, abre em página e tudo é ordenado conforme os nossos padrões de época? Não. Estas intuições, elas são muito curiosas. são elas podem ser sensíveis também, ok? Você começa a acariciar a moça que você ama, está com ela, estão de namorico e tal, e pode surgir daí uma intuição sensível. Vejam como é que isso ocorre. Depois o rapaz chega em casa e chama os pais e diz: pai, mãe, a Carolina está grávida, a Fátima está grávida, a Beatriz está grávida, a Armínia está grávida, a Maria está grávida. E os pais dizem: como é que você sabe? E ele não sabe explicar. Como é que ele, que ficou lá acariciando a menina, os 20 minutos, falando palavras doces, tudo isso foi o processo que derivou na intuição. Sem todo esse elemento, sem toda essa vivência concatenada dessa forma, esses movimentos intuitivos não surgem dessa forma. Quem de vocês pegar Matéria e Memória, Dom Rei Bergson, e debulhar a obra, vai encontrar não apenas uma aproximação a isso que eu estou colocando para vocês, como ficará surpreso, como se Henri Bergson tivesse caminhado, por exemplo, se ele entrasse num curso de psiquiatria ou de terapia qualquer, na época dele, imagina, mas se ele tivesse caminhado numa direção como essa, ele muito provavelmente, esse discurso que eu estou fazendo agora teria sido feito por ele há décadas, ok? Porque é plausível. É algo assim, ó, que no consultório, querem ver, deixa eu trazer isso para as vidas dos senhores. Pensem assim, ó, maridos, esposas, filhos, pessoas com quem vocês convivem muito. Então você vê o Júnior ir lá para o jardim, ele está aborrecido, foi reprovado na aula, e diz: pai, me dá aqui que eu vou cortar a lenha para o senhor. Está frio, fica em casa. Ele pega o pequeno machado, a machaneta, aquela, machadinho, vai lá, pega umas pequenas toras, acha tal aquelas toras e para de vez em quando, olha para a natureza, vê o dia bastante carregado de nuvens, 6 graus marca o termômetro, um vizinho, 200 metros adiante, numa pequena estufa de fumo, larga aquele peculiar aroma, né, das estufas, das folhas secando, que são folhas tardias, não é época, mas ele faz, e esse menino volta subitamente para casa com um grupo de lenha bem cortadas, que ele vai alimentar o fogão a lenha da cozinha, e ele está com o rosto lavado de lágrimas. Algumas secaram por conta do inverno rigoroso e fica aquela manchinha desenhada na face. E ele olha para você e diz: papai, a vovó vai morrer. Você pode tomar como aquele elemento intuitivo, mas a intuição, em casos assim, pode ter feito o seu processamento durante todo o elemento no qual ele, desde a hora que ele disse: me dá um machadinho que eu vou lá fazer isso para o senhor e tudo. Todo esse agrupamento que culminou na resposta que ele te dá, foi o dado intuitivo. São elementos largos, longos. Olhem, quando você enraiza esses fatores, é a coisa tão interessante. Às vezes, eu fiz muito isso no consultório, isso que estou falando para vocês não é novidade alguma. Assim, no consultório, algumas pessoas colocam que, e façam, vocês podem, nas clínicas que vocês têm, podem fazer isso. A pessoa coloca que naquele momento alguns ficavam com a cabeça longe dali, nem estavam ali onde estavam fazendo. Quer dizer, a parte mecânica era uma das partes que precisavam se pronunciar para a pessoa se distanciar de certos vetores e produzir na associação das coisas os elementos processuais que derivariam do dado intuitivo. É belíssimo. A alma humana, ela é belíssima, gente. E ela é tão extensa, tão vasta. Sabe, cada pedrinha dessa que nós descortinamos há um mundo tão maior para a gente descortinar. E tão lindo, não é? Tão, tão bonito. Eu tenho que seguir, senão nós já estamos passando da hora e temos muito ainda que ver aqui. Vamos lá para frente, tá? Vamos lá para frente. Dormi pouco, porque eram só umas 10 horas quando acordei. Fumei um cigarro e logo depois senti uma fome desgraçada. Não tinha comido nada, desde aqueles dois hambúrgueres com o Brossard e o Arkley. Quando fomos ao cinema, quando fomos ao cinema. Já fazia um bocado de tempo, parecia que tinha sido uns 50 anos antes. O telefone estava pertinho de mim e tive vontade de pedir o café no quarto, mas fiquei com medo que mandasse o Maurice trazer. Para ser franco, não estava lá muito ansioso por vê-lo de novo. Por isso, fiquei rolando na cama algum tempo e acendi outro cigarro. Pensei em dar um telefonema para Jane, para ver se ela já estava em casa e tudo, mas a ideia não chegou a me entusiasmar. O que fiz foi ligar para Sally Hayes. Ela estudava no Colégio Mary e eu sabia que já devia ter voltado para casa por causa da carta que eu tinha recebido umas 2 semanas antes. Ela não me atraía muito, embora eu a conhecesse há anos. Antigamente eu achava a Sally muito inteligente, mas só de burro que eu sou, porque ela não entendia de teatro e peças e literatura e todo esse negócio. Quando as pessoas sabem um bocado sobre essas coisas, a gente leva um tempão para descobrir se são burras ou não. No caso da Sally, eu levei anos. Com certeza teria descoberto muito antes, se nós não tivéssemos namorado tanto. O meu problema é que eu sempre acho inteligente a pequena com quem estou me esfregando no momento. Uma coisa não tem droga nenhuma a ver com a outra, mas continuo pensando assim. Agora eu vou fazer aqui algo que os meus alunos que estão aqui comigo presencialmente vão notar. Eu vou lá para o início da obra, ok? Lá para a primeira página do texto do Salinger, que é famosa, aliás. Essa página aí frequenta muitos dicionários do assunto e tudo mais. Observem o que eu vou ler e depois eu faço o trabalho aqui. Ele olha a primeira linha do livro, estou começando. Se querem mesmo ouvir o que aconteceu, a primeira coisa que vão querer saber é onde eu nasci. Como eu passei a porcaria da minha infância, o que meus pais faziam antes que eu nascesse e toda essa lenga-lenga tipo David Copperfield. Mas, para dizer a verdade, não estou com vontade de falar sobre isso. Em primeiro lugar, esse negócio me chateia. E além disso, meus pais teriam um troço se eu contasse qualquer coisa íntima sobre eles. São um bocado sensíveis a esse tipo de coisa. Principalmente meu pai. Não é que eles sejam ruins, não é isso que estou dizendo. Mas são sensíveis para burro. E afinal de contas, não vou contar toda a droga da minha autobiografia nem nada. Só vou contar esse negócio de doido que me aconteceu no último Natal. Pouco antes de eu sofrer um esgotamento e de me mandarem para aqui, onde estou me recuperando. Foi só isso que contei ao DB. E ele é meu irmão e tudo. Ele está em Hollywood. Não é muito longe deste pardieiro. E ele vem me visitar quase todo fim de semana. Quando eu voltar para casa, talvez no mês que vem, é ele quem vai me levar de carro. Comprou há pouco tempo um Jaguar, um desses carrinhos ingleses que fazem uns 300 km por hora e que custou uns 4 mil dólares. DB agora vive nadando em dinheiro, mas antigamente a coisa era outra. Quando morava conosco, era apenas um escritor. Se é que nunca ouviram falar nele, foi DB quem escreveu aquele livro de contos fabulosos, O Misterioso Peixinho Dourado. O melhor conto do livro era a história do garotinho que não deixava ninguém ver seu peixe dourado, só porque o tinha comprado com seu próprio dinheiro. Achei o máximo. Agora DB está em Hollywood se prostituindo. Se a coisa que eu odeio é cinema, não posso nem ouvir falar de cinema perto de mim. Vou começar a contar o dia que saí do internato Pensei. O Pensei é aquele colégio na Pensilvânia. Já devem ter ouvido falar nele, ou pelo menos visto os anúncios. Eles fazem propaganda em mais de 1000 revistas, mostrando sempre um sujeito bacana, a cavalo, saltando uma cerca. Parece até que lá no Pensem a gente passava o tempo todo jogando polo, pois nunca vi um cavalo por lá, nem mesmo para mostra. E embaixo do desenho do sujeito a cavalo, vem sempre escrito: desde 1888, transformamos meninos em rapazes esplêndidos e atilados. Pura conversa fiada. Não transformam ninguém mais do que qualquer outro colégio. E não vi ninguém por lá que fosse esplêndido e atilado. Talvez dois sujeitos, se tanto. E esses com certeza já chegaram lá assim. De qualquer modo, e aí ele começa a narrativa que nós iniciamos no início da nossa aula. Observe. Agora que eu li essa primeira página, depois de tudo que nós convivemos com esse garoto, não fica facilmente compreensível? Ele não está muito familiar para nós? Você já não tem até um certo pendor, uma certa simpatia para esse pobre menino e seu sofrimento todo? Ele se tornou humano para nós. E ainda mais agora que vocês sabem que ao final ele tem um esgotamento, vai parar no sanatório e tudo mais. Não era algo improvável, nem pouco difícil de antever. O que nos leva a uma consideração. As intuições dele não mostraram isso para ele? Ele que teve várias intuições durante a obra, nenhuma veio socorrê-lo e dizer, cuidado, olha para onde você está indo. Cuidado. As intuições trouxeram assunto de peixinho, porque o irmão que escrevia sobre peixinho, essas bobagens. Onde estava a intuição que diria para ele, olha, cuidado o que você está fazendo aí? Olhem, quem revisitar a aula passada, as gravações, vai entender parte da explicação sobre isso. Intuição é um derivativo da EP, e é por isso que, entre outras razões, está lá na instância dos procedimentos clínicos. Ela não é certeira, ela não é mágica, ela não faz milagre. Eu ainda citei na aula passada, embriague um sujeito e diga para ele, qual, o que, que a tua intuição te diz? Você dá crédito a esse sujeito? Ele diz, me dá uma chave que agora eu vou dirigir muito bem. Ele vai dirigir muito bem para o barranco. Vai se matar e vai matar pessoas. Estão vendo? Há muitas impressões mágicas nessa época que vivemos, de pensamentos mágicos, que às vezes nos induzem e preconizam que nós temos que confiar na nossa intuição. Por que, eu vos pergunto? O que há nela de tão espetacular? Henri Bergson a tornou muito superior e melhor que a razão, e ele defende isso, que é impressionante você ler Henri Bergson e conseguir defender o contrário. Ele é um esteta e é um homem que escreve muito bem, ele argumenta muito bem conosco. No entanto, para muitas pessoas, em muitos casos, a intuição é inferior, anterior, está aquém aos processos de racionalidade. E para muitas jornadas existenciais, o filósofo clínico, imagina você atendendo no seu consultório um místico, imagina você atendendo no seu consultório um sujeito que diz ter poderes transcendentais e tudo mais, e que acredita numa intuição que toda a espiritualidade dele mostra é torta, vai levá-lo a bater com a cara na parede. O filme que eu estava para enviar para vocês, ao invés daquele que eu enviei, é a história do Houdini, que foi também é semelhante àquela, só que aquilo é uma ficção e a história dele foi real, não é? E Houdini morre ao confiar na intuição dele no momento em que ele deveria deixar a intuição, que era maravilhosa. Impressionante o que esse homem fez com a intuição dele. Ele nos dá uma aula de intuição e de intuicionismo. Sabe, ele cria experimentos via intuição, ele sai de enrascadas tremendas. Mas isso, quando a EP dele estava numa estabilidade tal, que municiava os processos intuitivos com elementos producentes. Por vezes, uma EP desestruturada, cheia de lacunas e brechas e choques, pode gerar intuições maravilhosas. Mas a própria interpretação que essa EP dará a essa intuição maravilhosa, vocês imaginem o que pode ser, não é? Vamos agora para a última parte e depois estará tudo consumado para a nossa aula de hoje. Ao final da obra, vejam o que acontece essa parte quando ele chega ao apartamento dos pais dele, tá? Finalmente de táxi, depois de toda essa peripécia. Há muito tempo não dava tanta sorte. Quando cheguei em casa, o ascensorista da noite, Pete, não estava lá. E o substituto dele era um sujeito que eu nunca tinha visto. Aí tive a certeza de que, se não desse de cara com meus pais e tudo, ia mesmo conseguir falar com a Phoebe e dar o fora, sem que ninguém no mundo soubesse que eu tinha estado em casa. Era mesmo uma sorte infernal. E para melhorar a história, o novo ascensorista parecia meio mesmo um imbecil. Disse a ele com a voz mais natural do mundo que me levasse ao andar dos Dickenstein. Os Dickenstein eram uma família que morava no outro apartamento do nosso andar. Eu já tinha guardado meu chapéu de caça para não dar pinta de maluco nem nada. Entrei no elevador como se estivesse com uma pressa danada. O sujeito já tinha fechado a porta e tudo e estava pronto para subir, quando se virou para mim e disse: "Eles não estão em casa, estão numa festa no 14. Não faz mal, respondi, sou sobrinho deles e combinei que ia esperar. Ele me olhou meio desconfiado, com aquela cara de Palermo. É melhor esperar por eles aqui embaixo, companheiro. Bem que gostaria, no duro, falei, mas o negócio é que eu sou meio aleijado de uma perna e tenho que ficar com ela numa certa posição. Acho melhor me sentar naquela cadeira que fica no hall do apartamento." Ele não entendeu patavina, por isso só fez dizer: "Ah, sei", e me levou. É engraçado, basta a gente dizer alguma coisa que ninguém entende para que façam praticamente tudo o que a gente quer. Saltei no nosso andar, capengando como um doido, e comecei a caminhar para o lado dos Dickenstein. Aí, quando ouvi a porta do elevador se fechar, dei meia volta e fui para o nosso apartamento. Estava tudo correndo conforme o figurino. Nem me sentia mais de pileque. Tirei minha chave e abri a porta bem de leve. Aí, com o maior cuidado e tudo, entrei e fechei a porta. Eu devia ter nascido ladrão. O vestíbulo estava escuro para chuchu, como era de se esperar, e naturalmente não podia acender a luz. Precisava ter cuidado para não esbarrar em nada e fazer um pandemônio dos diabos. Mas tinha certeza de que estava em casa. O nosso vestíbulo cheira diferente de qualquer outro lugar. Não sei que diabo é isso. Não é couve-flor nem perfume. Sei lá que porcaria é. Mas a gente sempre sente logo que está em casa. Comecei a tirar o sobretudo para pendurar no armário do vestíbulo, mas mudei de ideia, porque aquele armário vive entupido de cabides e faz um barulhão infernal quando a gente abre a porta. Aí, fui andando bem devagarinho pelo corredor, na direção do quarto da Phoebe. Sabia que a empregada não ia me ouvir, porque ela não tinha um tímpano. Quando era criança, o irmão dela tinha enfiado um canudo no ouvido. A gente nem sabe mais se ele está mentindo ou falando a verdade. Era um bocado surdo e tudo. Mas com meus pais a coisa era outra. Principalmente minha mãe, que tinha um ouvido de perdigueiro. Pisei macio para burro quando passei pela porta deles. Para falar a verdade, até prendi a respiração. Quando meu pai está dormindo, a gente pode dar uma cadeirada na cabeça dele que o velho não acorda. Mas para minha mãe acordar, basta a gente tossir lá para as bandas da Sibéria. Ela é nervosa para chuchu. Quase sempre passa a noite toda acordada fumando. Afinal, mais ou menos uma hora depois, cheguei ao quarto da Phoebe. Ela não estava lá. Tinha me esquecido. Ela sempre dorme no quarto do DB quando ele está em Hollywood ou outro lugar qualquer. Ela gosta de ficar lá porque é o maior quarto da casa. E também por causa da escrivaninha maluca que tem lá, que o DB comprou de uma mulher alcoólatra em Filadélfia, e da cama enorme, gigantesca, de 10 quilômetros de comprimento por 10 de largura. Não sei onde ele conseguiu comprar aquela cama. Seja como for, a Phoebe adora dormir no quarto de DB quando ele está fora, e ele não se importa. Vale a pena ver a Phoebe fazendo os trabalhos de casa naquela escrivaninha maluca. É tão grande quanto a cama, mas a Phoebe adora um troço desses. Nu não gosta do quarto dela porque ela acha muito pequeno. Ela diz que precisa se espalhar e eu me esbaldo com isso. O que é que ela tem para espalhar? Nada. De qualquer forma, entrei de mansinho no quarto do DB e acendi a luz da escrivaninha. Phoebe nem acordou. Fiquei olhando para ela com a luz acesa e tudo. Estava espichada ali, dormindo, com o rosto meio de lado, para fora do travesseiro, a boca entreaberta. É gozado. Os adultos ficam horríveis quando estão dormindo de boca aberta, mas as crianças não. As crianças ficam 100%. Podem até ter babado todo o travesseiro, que continuam 100%. Que cena, não? Olha só o que ele foi fazer em casa. Dei uma volta pelo quarto, bem devagar e tudo, olhando as coisas. Para variar, estava me sentindo muito bem. Nem me lembrei mais que podia ter apanhado uma pneumonia, nem nada. Só para variar, estava me sentindo bem e mais nada. A roupa de Phoebe estava em cima da cadeira, perto da cama. Para uma criança, ela é muito arrumada. Não atira as coisas dela por todos os lados, como a maioria das crianças. Não é nenhuma relaxada. Notaram que o vocabulário dele mudou? O casaco de costume, Havana, que minha mãe havia trazido do Canadá. A blusa e os outros troços estavam no assento. Os sapatos, as meias no chão. Nunca tinha visto aqueles sapatos. Deviam ser novos. Eram uns mocassins marrom escuro, parecidos com os meus, e combinavam um bocado com o costume que minha mãe tinha comprado no Canadá. Minha mãe veste a Phoebe muito bem. Minha mãe tem um gosto para as coisas, para certas coisas. Não tem lá muito jeito para comprar patins de gelo ou coisa parecida, mas em matéria de roupa, ela é o fino. Ele vai se sentar na escrivaninha da irmã dele e depois vem um capítulo todinho dedicado a Phoebe. Essa obra comoveu o mundo, a começar pelos Estados Unidos da América do Norte. Essa obra mostra um dia, um segmento na vida de um menino de 17 anos. Mostra como uma pessoa eivada de problemas, como uma pessoa diante da perplexidade de um novo mundo que se anuncia, diante de uma família. Deixa eu ver aqui um dado que eu quero passar para vocês, que está aqui, ó. Copyright 1945 é quando essa obra é lançada, no bojo da Segunda Guerra Mundial, com todos aqueles problemas, sabe? E de lá para cá, imagine a atualidade dela no mundo de hoje, não é? Quer dizer, parece que nós estamos lendo uma história de hoje, de um menino. O vazio que está na alma desse menino, as possibilidades dele diante do mundo e os elementos intuitivos que despontam para o nada, para que a própria estrutura de pensamento dele mate isso. Isso surge na forma da vontade dele voltar até a casa dele para ficar uns poucos momentos no quartinho da menina, para vê-la dormir. Ele tinha uns poucos dólares no bolso, tinha que contar para os pais a expulsão da escola e tudo mais, e o colapso nervoso que se seguiria à internação dele. Que perspectiva! Que mundo novo é esse que se anuncia? O que estamos fazendo nós? Nós que acabamos por matar intuições como a desse garoto, intuições que às vezes são a própria vida, a existência dele. O Salinger, nesta obra, nos coloca diante desta nossa dimensão. Acham que esse garoto está lá longe, em 1945, nessa obra? Ou ele nos habita quando nós, via nossa racionalidade, essa nossa característica de querer pentear esse mundo por aspectos racionais, cartesianos, ceifando os nossos próprios sonhos, os nossos amores, os nossos horizontes, chamando isso de elementos contemporâneos, pós-contemporâneos? Acham que Salinger escreveu esse livro para quem? E esse, o apanhador no campo de centeio, é um sonho que ele tem, sabiam? Durante o livro, ele descreve, numa das corridas de táxi que ele faz, ele coloca que ele teve um sonho muito esquisito com um sujeito num campo de centeio. Sabe, dura um parágrafo apenas, e é o título da obra, O Apanhador no Campo de Centeio. Claro que Salinger nos dá uma dura lição da nossa época, não é? Uma lição na qual a nossa intuição só pode surgir no meio de respingos, e ela é apagada por toda essa máquina, essa engenharia que uma sociedade construiu e que nem sabe. Acaba produzindo intuições que só lhe são interessantes para produzir mais dessa máquina e menos da alma. menos da nossa essência, menos da nossa humanidade. O quanto nós, como terapeutas, vamos conseguir andar, o quanto nós, como terapeutas, vamos conseguir abrir de novos horizontes, abrir espaço, estrada, alma, para que essas intuições venham, para que elas nos anunciem de nós o amanhã, isso é o nosso trabalho, é a nossa meta, é um dos nossos intuitos nessa vida, né, gente? Eu vou desligar aqui a gravação agora.